jornalista Ralph de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente.
Eu estou vendo aqui, Ralph, Globo notifica Flamengo, desconsidera nova medida provisória, esse assunto que você está vendo tratando aqui, e diz que clube não tem direito de transmissão de jogo, porque o Flamengo não negociou com a Globo, estava querendo transmitir pela TV Flamengo e jogar no ar. Mas como ela tem o contrato do resto dos jogos, ela já mandou o departamento jurídico avisar o Flamengo que a banda toca desse jeito.
Rapaz, essa medida provisória impactou todo mundo, e especialmente a Rede Globo, vai gerar batalhas jurídicas, vai ter sempre isso aí. Até esse negócio ser bem interpretado, vai ver como é que fica. O Flamengo não tem contrato de transmissão com a TV, segundo foi dado conhecimento ao Brasil inteiro. Então, acho que o Flamengo se sente com liberdade. Aliás, três equipes da Série A, o Flamengo, o Curitiba e o Bragantino. O Bragantino e o Curitiba subiram da B para A. Então, essas três equipes são tidas como equipes livres para negociar seus direitos, inclusive com a própria TV Globo, que isso não muda nada, está no mercado. É isso que... Elas estão comprometidas até 2024, Geraldo.
Uhum. Então,
mas
vamos
conversar um assunto local importante aqui. O Náutico tinha feito 4 contratações justamente como reforço para pós-pandemia, principalmente para a Série B. O time contratou, o clube contratou Dadá Belmonte, o Thiago voltou emprestado pelo Flamengo, mas no ao cabo e ao fim não é de graça, Júnior Brits e o João Paulo, que veio do ABC de Natal. E deu bronca na hora de fazer os exames para assinar contrato com João Paulo. E o que se sabe é que João Paulo não vai ficar no Clube Náutico Capibaribe. O Antônio Gabriel já colocou no ar o supervisor, o executivo da equipe do ABC, Gustavo, falando que vai receber o jogador hoje e que o ABC sabe que tem que fazer um tratamento conservador. Então eu pergunto ao Diógenes Braga, que está conosco agora na linha. Diógenes, já que o Náutico não vai ficar com esse jogador, o Náutico tem um banco de dados que vocês preparam esse banco já há muito tempo. Já tem um substituto para o João Paulo, o que significa dizer substituto para Matheus Carvalho, que é do clube, e João Paulo estava contratado ou sendo contratado por isso. Bom dia, Diógenes.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Jornal, em especial torcida alvirrubra. Na verdade, a gente ainda aguarda um posicionamento final do nosso departamento médico, de alguns exames mais aprofundados em relação ao atleta João Paulo. A gente hoje, dentro do elenco que a gente monta, a gente tem uma preocupação grande de ter atletas que sejam versáteis e façam várias funções em campo, né? E o João Paulo, quando a gente contratou, foi exatamente nesse sentido, porque a gente tinha perdido o atleta mais versátil do elenco, que era o Matheus. Então, a gente primeiro tem que esperar essa situação se concretizar e, a partir daí, com o Gilmar, fazer uma análise, caso o jogador não permaneça, fazer uma análise de se há a necessidade de trazer outra peça e, caso traga, quais as características, até porque a gente tem trabalhado lá e, mesmo estando em grupos pequenos, alguns atletas têm já, alguns atletas que ele não conhece, como o próprio Júnior Brites. Atletas que chegaram agora, ele tem que estar conhecendo e também ter uma condição melhor de se posicionar de forma mais assertiva, caso a gente precise trazer, que jogador seria a característica para trazer.
Eu acho que o receio... Repetir. O receio do Náutico com João Paulo deve ser em razão de que o Náutico, do final do ano passado para cá, ele levou muito na cabeça, porque perdeu Álvaro, Camutanga, Matheus Carvalho, Ronaldo Alves, Rafael Dumas. Então, acho que o Náutico fica pensando pegar um jogador com essa insegurança ele pode jogar e não sentir, mas pode sentir e desfalcar o time na hora que ele estiver entrosado com o grupo. Seria mais ou menos isso a preocupação de vocês, não é, Jorge?
Sim, Ralf, exatamente isso. Na verdade, não é nem a questão do atleta estar impossibilitado de jogar, mas seria o risco dele ter uma lesão que pudesse fazer com que ele desfalcasse o time por muito tempo. Essa é a investigação que o DM faz. E a gente vai seguir o que o DM orientar.
Olha, o Náutico vai voltar agora após pandemia, na hora que as competições ficarem confirmadas, Náutico vai voltar para jogar com o Salgueiro pelo estadual, joga no Sertão, o Bahia na Fonte Nova, barra pesada. No caso das duas competições, o Náutico ainda precisa pontuar na última rodada da fase de grupos de cada uma. Como é que vocês estão analisando isso, Diógenes?
Com tranquilidade, Ralf. Tranquilidade, responsabilidade. E assim, a fala que eu tive com o elenco na reapresentação deles foi exatamente colocar para eles que esse grupo era um grupo de muita personalidade, com uma capacidade muito grande de buscar resultados, né? O maior exemplo foi o jogo do Paysandu, evidentemente, recentemente aquele jogo contra o CRB em Maceió, e que eles treinassem não apenas com a sensação de estarem voltando a trabalhar, sentindo o alívio de voltar a trabalhar, mas que eles treinassem com a responsabilidade das decisões que nós teríamos, que nós vamos ter aí na frente nos dois campeonatos. Então, a tônica dessa preparação é a responsabilidade para as decisões que a gente vai ter. Então, já treinar focado em relação a isso. Eu acredito muito no nosso elenco. Quando teve a paralisação, a gente realmente não estava com rendimento bom, mas há de se levar em conta, a gente estava naquele momento com 9 atletas no departamento médico, né? E quando a gente estava com todo mundo à disposição, a gente, quando chegou ali naquele jogo do Botafogo, que eu acho que foi, a gente vinha subindo até ali, a partir dali a gente teve problema, a gente chegou classificado na Copa do Brasil, com uma classificação muito segura, vencendo o Toledo de 2-0, lá em Toledo, e líder da Copa do Nordeste e líder do Campeonato Pernambucano. A gente teve um problema muito sério com as contusões, e a gente está com jogadores recuperados, né? Excetuando o Matheus e Álvaro, mas até o próprio Ronaldo, Ronaldo Alves, para o Pernambucano e a Copa do Nordeste, não, mas para o brasileiro ele vai estar provavelmente à disposição até no começo do campeonato. Então, a gente se vê numa situação realmente bem de muito fortalecimento do elenco. A gente tem um grupo muito bom, um grupo muito forte, tendo todo mundo à disposição, a gente confia demais no elenco.
Olha, você sabe que é exemplo da Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano também estuda sede única. Se essa sede única se acontecer, vai ser no Recife, usando a arena para os clubes do interior. E aí, para o Náutico, seria vantagem, porque não teria que fazer esse jogo com o Salgueiro lá no Sertão. E o jogo com o Bahia, numa sede única de portões fechados, passa a ser campo neutro também. Isso é vantagem para vocês? Vocês gostam da ideia da sede única também no Pernambucano, Jorge Braga?
Ralf, eu acho que a gente tem que buscar a melhor forma de completar os campeonatos. Eu acho que nesse momento o interesse particular de cada clube, ele tem que ficar realmente um pouco de lado. Para se completar as competições, vai ter que se abrir mão de alguma coisa. A gente sempre vai querer jogar nos aflitos. Sempre, sempre. Mas se a gente tiver que abrir mão disso para que se conclua as competições, a gente vai abrir mão. Eu acho que não é o momento de estar se fazendo exigências, não. E vejo em relação à questão do campo, principalmente com as arenas, que seja a Arena Pernambuco, que seja a Arena Fonte Nova, que seja a Arena Castelão, que seja qualquer arena, eu acho que na hora que tira a torcida vira campo neutro. E aí é você se preparar realmente para o jogo, para os 90 minutos, porque vai ser um time contra o outro e com uma influência externa muito baixa. Eu acho que essa questão mental, inclusive, do jogador estar preparado para fazer um jogo muito mais frio, entre aspas, sem torcedor, vai ser um ponto importante, né? Um ponto também que a gente tem que se preocupar e a gente não sabe como vai ser, só realmente quando estiver enfrentando o jogo lá.
O técnico Gilmar Dalpozo está tendo um corte, a internet hoje não está 10. O técnico Gilmar Dalpozo disse que, observando vídeo dos jogos nessa parada agora em razão da pandemia, encontrou erros no Náutico e que vai mudar a maneira de jogar. Ele conversou com você sobre isso. E a propósito, o último time que o Náutico colocou em campo foi esse aqui, ó: Jefferson, Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi, Eric Daltro. No jogo entrou o William Simões depois. Luanderson, o Raudney também entrou no lugar dele. Jonathan, Jorge Henrique, Jean Carlos. E o ataque, Eric Salatiel, que já foi embora. Com este time aqui, o Náutico, pelo estadual, na última partida, empatou em 2-2 com o Retrô. Com esse time aqui, na mesma semana, o Náutico... O Náutico perdeu para o Fortaleza por 3-0 dentro de casa. Então, esse time realmente pedia mudança. Você não acha?
Sim, sim. E, assim, existe uma outra coisa, Ralf, é a não repetibilidade do time também, né? Com as contusões, a gente começou a mudar muito. E aí, você fazer o mesmo sistema, as mesmas movimentações que se faz no treino, fica mais difícil. Mas, assim, durante esse tempo, o Gilmar realmente olhou muita coisa. Eu participo diretamente disso. É um assunto que eu gosto muito, essa questão tática. E, na verdade, a gente identificou muita coisa que precisava realmente ajustar. Aquela questão ali daquela combinação dos zagueiros com o volante, como fazer essas movimentações, o tipo de proteção de zaga. Muito a questão do centroavante. É uma coisa que a gente observou. Por exemplo, o centroavante saindo muito da área para buscar jogo, e aí no jogo contra o Fortaleza a gente criou muito, a gente teve muita posse de bola e a gente acabou perdendo o jogo por 3-0. Se você for analisar a posse de bola, chances criadas, a gente teve um volume de jogo muito maior. E ali, por exemplo, a questão basicamente do posicionamento do centroavante foi uma coisa que a gente observou. A questão da proteção de zaga com o volante, a questão muito do zagueiro sair à caça sem estar devidamente protegido pelo volante. São essas observações que foram feitas, né, que foi tudo avaliado exatamente para se corrigir nessa volta, né? Eu acho que a gente, quando ganha, tem que saber por que ganhou, e quando perde, tem que saber por que perdeu. A solução da derrota não é simplesmente mudar. Muitas vezes é corrigir o erro de posicionamento dos atletas. E, enfim, a gente... Essa pandemia a gente não ficou parado, a gente trabalhou muito, muito. O futebol também, o clube como um todo, e o futebol trabalhou demais, analisando tudo que precisava ser melhorado e que podia ser feito. Eu tenho certeza que a gente vai voltar muito forte.
Como você conversa com o treinador, participa desse diálogo sobre tática, time, o Dadá Belmonte e o Thiago? Na reestreia do Náutico, eles já serão titulares, começarão jogando?
Vai depender de desempenho nos treinos. Dadá não. Dadá ele vai estar com o Água Santa, ele só vem pro brasileiro, né? O Água Santa só vai liberar o Dadá após o Campeonato Paulista. Eles não abrem mão de Dadá lá. Vem fazendo uma temporada muito boa. O jogador estava pretendido por vários clubes e veio realmente porque queria vir. Então ele não vai estar com a gente. Thiago, ele é um jogador que ele está muito à vontade, né? Eu acho que a gente está muito bem servido ali no ataque, e a gente se preocupou muito em ter bastante peças de reposição no ataque, porque quando você vai substituir, nas três substituições, e não vão ser só três, agora vão ser cinco, você utiliza, o setor que você mais utiliza é exatamente o ataque. Então a gente precisava ter um quantitativo maior de atletas, porque foi exatamente onde a gente perdeu os atletas que não conseguiu recuperar, como o Matheus e Álvaro, né? Então, assim, a gente está muito seguro. Quem entrar em campo, Ralf, aí ele se vire lá no treino para ganhar a posição. Quem entrar em campo, a gente confia muito.
Olha, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Jornal. E um bom dia para você, Diógenes Braga.
Bom dia, Ralf. Bom dia a todos e bom São João a todos.
Volta Geraldo Freire.
Pronto, Ralf, volta ao meio-dia.